O Serviço Meteorológico do Reino Unido mostra que a atmosfera dá sinais antes das enchentes relâmpago, um dos eventos climáticos mais rápidos e perigosos. Os detalhes com a Patrícia Costa no quadro Jovem Pan Sustentável.
O levantamento mostra que o aquecimento não se distribui de forma igual nas cidades. Asfalto, concreto e falta de áreas verdes fazem o calor ficar retido, especialmente à noite. Isso amplifica o impacto do aquecimento global. Na prática, um aumento médio de temperatura pode ser sentido de forma muito mais intensa nos centros urbanos. O resultado é mais onda de calor, mais pressão sobre a saúde e maior consumo de energia. O estudo reforça que a crise climática nas cidades não é um cenário futuro. Ela já está em curso e exige adaptação urbana.
5 horas e 29 minutos.
Carnavan. O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
O carnaval é sinônimo de festa e celebração, mas para alguns é também um período de inclusão e de alertar sobre problemas que ainda existem no Brasil. Acompanhe na reportagem da Thalita Souza.
Todos os anos, o bloco Loucura Suburbana toma as ruas do bairro do Engenho de Dentro com samba, fantasias e bonecos gigantes. O desfile reúne pacientes psiquiátricos, familiares e profissionais de saúde mental. A iniciativa mobiliza funcionários do Instituto Municipal Nise da Silveira, no Rio, uma referência na psiquiatria no Brasil. Catarina Rezende, professora universitária de psicologia, celebra a oportunidade.
É fundamental poder ainda vivenciar esse espaço com os meus estagiários, meus alunos, preservando e revitalizando essa memória das possibilidades inventivas no campo da saúde mental.
Para Washington Barros, aposentado da área de saúde, a ideia é incluir.
Então, é isso. Eu acho que o Loucura Suburbana traz essa singularidade, né? Onde a gente se torna todos iguais. Não tem diferenças aqui, né? Não tem louco, não tem normal. Tem pessoas e acredito em busca de uma felicidade que a gente tem direito.
É justamente essa mensagem de buscar alegria, felicidade, algo natural no carnaval que muitas vezes não chega a quem mais deveria. As crianças que acabam sofrendo de um mal que ganha força na época de festa, o trabalho infantil.
Contra essa realidade, entidades alertam para a gravidade de financiar quem explora crianças e adolescentes, como alerta Michele Antunes, líder de programas e projetos sociais da Fundação Abrinq.
Um ponto importante a ser refletido é quando ainda encaramos como normal, né, que crianças e adolescentes trabalhem, é a desinformação dessa grave violação que ainda prevalece na nossa sociedade. O trabalho infantil, ele é proibido por lei no Brasil e em muitas situações configura como crime, né? Acho que isso é importante a gente deixar aqui, deixar claro. Especialmente quando envolve crianças abaixo da idade mínima, né? Atividades da lista TIP, né? Da lista das piores formas de trabalho infantil ou qualquer forma de exploração, né? Então, tudo isso é configurado como crime.
Michele Antunes diz que campanhas de conscientização, sobretudo em épocas de grande movimento, são vitais na luta contra o trabalho infantil. E no carnaval, isso é ainda mais importante.
A erradicação do trabalho infantil no Brasil, ele exige um compromisso coletivo e articulado entre governo, empresas e sociedade civil, né? E denunciar sempre vai ser o passo importante e necessário, né? Então, qualquer pessoa pode denunciar situações de exploração de trabalho infantil pelo Disque 100, né, que é o nosso canal oficial, pelo Conselho Tutelar Local, né? Então, é importante que a sociedade tenha isso também como um ponto importante, e em delegacias, né? Então, acho que são as nossas portas de entrada, os principais canais de denúncia.
O recado é: carnaval é para brincar, se divertir, mas também é preciso pensar no outro, para que a folia seja de todos.
É isso, né? Inclusão e conscientização, como a gente está destacando, são fundamentais mesmo nesse período de carnaval. Aliás, os blocos de carnaval continuam arrastando multidões, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Já nas praias dos dois estados, o trabalho fica por conta dos salva-vidas. A reportagem é do Matheus Dias.
Nessa segunda-feira, os bloquinhos de carnaval voltaram a agitar foliões paulistas e cariocas. Aqui em São Paulo, o bloco Voo de Táxi, por exemplo, no Ibirapuera, com músicas dos anos 90. Bloco esse criado em 2014 trouxe muitos foliões a curtirem o carnaval aqui na capital paulista. Assim como outro bloco, Filhos de Gil, na Vila Nova Conceição. No caso, filhos e netos do cantor Gilberto Gil, que ajudaram a agitar ali também o carnaval dos paulistanos. Já no Rio de Janeiro, o bloco Sargento Pimenta, esse bloco fundado há 14 anos, bloco esse que tem como histórico músicas dos Beatles, esse ano teve um tema diferente, homenagem à cantora Cássia Eller. No bloco foram reunidos mais de 80 mil cariocas. Além disso, quem também trabalhou muito nesse carnaval, principalmente no final de semana, foi o Corpo de Bombeiros. No litoral norte paulista, 56 pessoas foram resgatadas de afogamentos pelo Corpo de Bombeiros entre sábado e domingo. No litoral carioca, os números são assustadores. Só no Rio de Janeiro, entre sexta e domingo, foram mais de 450 resgates nas praias. Ao todo, mais de 43 mil ações para evitar afogamentos. E além disso, com o governo do Rio de Janeiro, dizendo que toda essa operação de verão rendeu um investimento de mais de 23 milhões de reais aos cofres públicos para que fosse possível trazer segurança aos foliões.
O carnaval é uma das festas mais antigas e plurais do planeta. E muito além do Brasil, essa celebração ocorre também em diversos continentes e assume formas muito diferentes de acordo com a cultura local. A Luísa Minelli conta pra gente.
O carnaval é uma das raras festas capazes de atravessar fronteiras, idiomas e continentes. Muito além do Brasil, a folia assume identidades distintas ao redor do mundo, da América Latina à Europa, da África ao Reino Unido. A celebração pode até mudar de forma, mas nunca perde a força de mobilizar multidões. Na Colômbia, o Carnaval de Barranquilla é considerado o mais importante do país e um dos maiores da América Latina. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, são 4 dias de festa que misturam heranças indígenas, africanas e espanholas. Desfiles, como a Batalha das Flores, reúnem carros alegóricos, personagens tradicionais, como a marimonda, grupos folclóricos e danças tradicionais, como a cúmbia e o mapalé. Já na Bolívia, o carnaval de Oruro segue outro compasso. Ali, o carnaval é quase uma peregrinação. A celebração é dedicada à Virgem de Socavón e combina a tradição católica com rituais andinos pré-colombianos, como a Diablada, que encena a luta entre o bem e o mal. São milhares de dançarinos com trajes pesados e máscaras elaboradas, desfilando por quilômetros em uma das manifestações culturais mais emblemáticas dos Andes. Na elegante Itália, o Carnavale di Venezia transforma a cidade num palco renascentista. Máscaras douradas, capas de veludo e bailes em palácios históricos. As máscaras venezianas surgiram na Idade Média como forma de permitir que diferentes classes sociais se misturassem anonimamente. Hoje, a festa mantém bailes luxuosos, desfiles aquáticos e concursos de fantasias que transformam Veneza em um cenário digno de filme histórico. Do outro lado do mapa, na Nigéria, o Calabar Carnival ocupa as ruas com desfiles grandiosos, competições entre grupos e uma estética vibrante que celebra a diversidade cultural africana. Criado nos anos 2000 para impulsionar o turismo, o evento cresceu e se consolidou como vitrine cultural do país, com competições entre blocos, shows musicais e semanas de programação que misturam modernidade com as raízes do país. E em Londres, no Reino Unido, o Notting Hill Carnival mostra como a festa pode ser resistência cultural. A celebração nasceu como resposta à discriminação enfrentada por imigrantes caribenhos nos anos 60. E hoje é um dos maiores festivais de rua da Europa. O som do reggae, do soca e dos steel bands toma conta das ruas, transformando o bairro em símbolo de resistência e afirmação identitária. Mas mesmo assim, diante de tantas expressões diferentes, é impossível não reconhecer o peso do Brasil quando o assunto é folia. Aqui, o carnaval não é apenas um evento de alguns dias. É a maior festa popular do planeta. Só no Rio de Janeiro, o carnaval de 2026 deve movimentar cerca de 5,9 bilhões de reais na economia e atrair centenas de milhares de turistas nacionais e internacionais para as ruas, avenidas e sambódromos. Das escolas de samba do Rio e de São Paulo, aos trios elétricos da Bahia, passando pelos blocos em cada capital, o Brasil gera empregos, impulsiona serviços, turismo, transporte, gastronomia e cultura, durante semanas de festas e preparações. Quando o mundo quer entrar na folia, ele certamente olha para Salvador, Recife e Rio de Janeiro, porque nenhum outro lugar celebra o carnaval como o Brasil.
Agora são 5h39 aqui no Jornal da Manhã. O CEO da Uber alerta para o fim dos motoristas de aplicativo com automação. É o comentário aqui do Bruno Meyer.
Uma das profissões mais comuns da economia digital pode estar perto do fim. Segundo o CEO da Uber, o trabalho de motorista deve existir por no máximo mais 2 décadas. A avaliação é do executivo, que aponta o avanço das inteligências artificiais e, sobretudo, dos veículos autônomos como principal fator dessa transformação. Os carros autônomos, segundo o executivo, já apresentam desempenho superior ao de motoristas humanos em diversos cenários e tendem a se tornar ainda mais eficientes com o aprimoramento dos sistemas de treinamento. Para ele, a grande vantagem das máquinas é muito simples: elas não se distraem. A projeção acende um alerta no mercado de trabalho. Apenas nos Estados Unidos, mais de 7 milhões de pessoas atuam hoje como motoristas ou entregadores por aplicativo.
E olha só, um relatório divulgado por democratas no Senado dos Estados Unidos revelou os gastos milionários da administração de Donald Trump com deportações de imigrantes para países terceiros, uma das políticas principais do governo de Donald Trump. É assunto para o nosso correspondente Eliseu Caetano.
Um relatório divulgado por democratas no Senado daqui dos Estados Unidos revelou que a administração Trump gastou mais de 40 milhões de dólares para deportar imigrantes a países terceiros, ou seja, nações que não são o país de origem dessas pessoas, entre 2024 e 2026, gerando críticas por custos altos, falta de transparência e eficácia questionável. O documento de 30 páginas foi elaborado após 10 meses de investigações e concluiu que boa parte desse dinheiro foi pago antecipadamente a governos estrangeiros para aceitarem deportados, mesmo antes da chegada de qualquer pessoa. Segundo o relatório, os Estados Unidos enviaram mais de 32 milhões de dólares diretamente a pelo menos 5 países, com a promessa de aceitar imigrantes deportados. Em um dos casos mais chamativos, o governo teria pago 7,5 milhões de dólares à Ruanda, que acabou recebendo apenas 7 pessoas, o que representa mais de 1 milhão de dólares por deportado. Palau, por sua vez, não recebeu nenhum imigrante, mas já havia recebido pagamentos do governo dos Estados Unidos. El Salvador foi o país que recebeu mais desse grupo, com cerca de 250 venezuelanos, embora muitos tenham sido posteriormente enviados de volta ao seu país de origem. Os altos custos totais dessas deportações para países terceiros provavelmente ultrapassaram os 40 milhões de dólares, diz esse relatório, que também aponta para gastos elevados com voos, incluindo o uso de aeronaves militares que podem custar mais de 32 mil dólares por hora de voo. Os parlamentares apontam que o programa foi caro, desperdiçador de recursos e pouco eficaz, com um número relativamente pequeno de migrantes realmente removidos e muitos retornando ao país de origem depois. O relatório também critica a falta de supervisão e de monitoramento dos governos que receberam deportados, inclusive em países com histórico de corrupção ou violação de direitos humanos. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
O marido da mulher que morreu depois de se intoxicar numa piscina numa academia da Zona Leste de São Paulo teve alta. O David de Tarso tem as informações para a gente sobre esse assunto.
Vinícius de Oliveira, marido da Juliana Faustino Baceto, de 27 anos, que infelizmente perdeu a vida, deixou o hospital neste domingo. Um vídeo publicado pela família mostra ele sorrindo, deixando o local justamente depois de ter ficado internado na unidade de terapia intensiva após o episódio de intoxicação. Segundo a Polícia Civil, ele foi um herói ao ajudar também a retirar as pessoas que estavam passando mal na academia na Zona Leste da capital paulista, na C4 Gym, quando os gases começaram a ser emitidos daquele ambiente fechado. De acordo com o delegado que é responsável pela condução das apurações da Polícia Civil, os sócios tentaram atrapalhar as investigações e até mesmo orientou o piscineiro a fugir depois que soube da morte da Juliana Baceto. A gente relembra também que o Ministério Público entrou no circuito, até pedindo uma investigação de forma detalhada sobre os alvarás de funcionamento, não só da academia onde essas intoxicações foram identificadas, mas também de toda a rede, para saber se estão em dia com os alvarás junto à Prefeitura e os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros. A gente segue acompanhando esse caso, mas a boa notícia, então, é que o Vinícius de Oliveira teve alta do hospital após ter sido intoxicado junto com outras pessoas. David de Tarso para a Jovem Pan News.
O Rio de Janeiro é sinônimo de carnaval. Só que a segurança da festa pode estar prejudicada pela falta de estrutura e condições de trabalho da Polícia Fluminense. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Dias.
Em 2026, a Cidade Maravilhosa já tem recorde de público. Segundo a Prefeitura Carioca, cerca de 7 milhões de foliões devem participar dos blocos de rua em toda a cidade esse ano. Ao todo, são 462 blocos pelo Rio de Janeiro. Para que seja possível, o festejo é acompanhado da mobilização da Prefeitura e da Segurança Pública Carioca, o que, segundo algumas autoridades, tem deixado a desejar, e não pela falta de policiamento, mas pelas péssimas condições de trabalho. É o que conta o deputado federal Sargento Portugal, do Partido Podemos, do Rio de Janeiro.
E agora a gente vê um período aqui, que acontece todo ano, que é o carnaval. Não tem como fugir. Então vem muito turista, o policial trabalhando de forma sobrecarregada, desumana, sem alimentação adequada, sem escala adequada. Carnaval para turista, pesadelo para o carioca e para os agentes de segurança pública. Por quê? Porque não tem estrutura. É se criado um mecanismo para mostrar que aqui, entre aspas, tem estrutura.
As imagens feitas por policiais militares do estado mostram o estado de algumas viaturas usadas pelos agentes. O que, de acordo com o Sargento Portugal, que enviou as imagens à Jovem Pan, as fotos evidenciam a falta de condições de trabalho dos policiais fluminenses.
A viatura sucateada, ela é uma pontinha só. O policial hoje tem escala de serviço? Também não tem. Entendeu? Todo mundo recebeu o que é nosso por direito. Recomposição salarial, não. Não é aumento de salário, não, tá? É a inflação do ano. Não pagou a segunda parcela, não pagou a terceira, não pagou 23 para 24, não pagou 24 para 25, nem 25 para 26. E esse que está em casa hoje aposentado, não tem seus direitos garantidos.
A denúncia ainda aponta para os chamados residentes. Aqueles que prestam o concurso da polícia da capital, mas moram no interior do Rio de Janeiro.
Esse cara é submetido às vezes a uma escala de 48 por 96, entendeu? E eu já pedi, já protocolei que com as novas formaturas sejam transferidos esse de um lado para o outro.
O tema gera debate até dentro das forças de segurança do Rio de Janeiro. O comandante-geral da Polícia Militar Carioca, Coronel Menezes, diz que as denúncias são sobre casos pontuais e que os investimentos estão sim sendo feitos. Segundo o coronel, são mais de 12.500 policiais militares escalados para o carnaval, tanto na região metropolitana quanto no interior do estado. Além disso, mais 11 mil policiais integrados para as atividades ordinárias da corporação, com um total de mais de 23 mil PMs nas ruas nesse período.
Estamos utilizando escalas extras para esse serviço extraordinário de carnaval, em que existem variáveis no planejamento que os serviços precisam ser ajustados. Nós estamos criando para esse período mais de 50 eventos de escala em que policiais estão sendo empregados. Obviamente que há um regime de compensação, questões pontuais estão sendo avaliadas, mas é preciso que se diga que todos os policiais militares estão sendo empregados dentro da sua carga horária.
O coronel destaca que em 2025 a corporação investiu na aquisição de mais de 850 viaturas, gerando uma frota toda renovada, e afirmou que no início desse ano, mais 250 viaturas serão integradas.
Estou totalmente aberto ao diálogo, as questões pontuais serão imediatamente resolvidas. Nós estaremos acompanhando, e eu pessoalmente estarei acompanhando todas as ações da Polícia Militar, todos os casos em que houver necessidade da intervenção da nossa gestão, estarei presente avaliando os casos para corrigi-los.
A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no site oficial que mais de 5 mil câmeras espalhadas pela cidade e 4 drones foram monitorados pelo Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, exclusivamente para os blocos de rua no Carnaval. Além disso, reforçou que na Marquês de Sapucaí, mais de 400 câmeras e 3 drones são utilizados para acompanhar a região dos desfiles.
Agora são 5 horas e 49 minutos aqui no Jornal da Manhã. A retomada do Congresso acontecerá em meio à pressão por resultados. Vamos até Brasília com informações de André Anelli.
Depois do feriado de Carnaval, o Congresso Nacional retoma os trabalhos com pautas carregadas de temas polêmicos e negociações intensas entre governo e oposição. Deputados e senadores devem retomar votações que ficaram pendentes no início do ano legislativo. Entre os principais assuntos está a proposta de emenda à Constituição que trata da segurança pública. O texto prevê mudanças na organização das forças policiais e na coordenação entre União, estados e municípios. A expectativa é que a matéria avance primeiro na Câmara dos Deputados, onde precisa passar por comissões, antes de seguir para o plenário. A retomada dos trabalhos acontece em meio a um cenário de pressão por resultados. Líderes partidários tentam construir acordos para acelerar votações consideradas prioritárias pelo governo, mas a oposição promete obstruir matérias que não tenham consenso. Outro tema que deve ganhar destaque é o projeto que propõe o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta altera regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, e pode gerar impacto direto na rotina de trabalhadores e empregadores. Se for aprovado em regime de urgência, o texto pode trancar a pauta e atrasar outras votações. A oposição, que apresenta resistências ao texto, disse que vai participar do debate sobre o tema. Também está prevista a análise de acordos internacionais, além da instalação de comissões parlamentares de inquérito para investigar denúncias recentes. No Senado Federal, senadores aguardam ainda o envio de uma indicação do Executivo para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A sabatina do indicado deve mobilizar parlamentares e provocar debates públicos. As próximas semanas serão decisivas para medir a força da base governista e o nível de articulação política no Congresso. A expectativa é de sessões intensas e negociações até mesmo fora do plenário. Com temas que envolvem segurança, direitos trabalhistas e indicações ao judiciário, o Congresso inicia o período pós-carnaval diante de desafios que podem impactar diretamente a vida dos brasileiros. De Brasília, André Anelli.
Cuba chegou a um ponto crítico na crise energética do país. A ilha caribenha enfrenta uma grave escassez de petróleo desde o endurecimento do embargo americano, decretado por Donald Trump e após também a prisão do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Quem tem detalhes sobre a situação cubana é a repórter Camila Yunes.
A falta de combustível mexe na rotina dos cubanos. Em meio a uma grave crise energética, a ilha caribenha precisou aplicar medidas de emergência para driblar a situação. Sem gasolina nos postos, a frota de ônibus no transporte público diminuiu. Para evitar deslocamentos, empresas autorizaram o trabalho remoto e escolas e universidades têm optado pelas aulas à distância. O governo de Miguel Díaz-Canel também determinou o fechamento temporário de parte das estatais e a diminuição da semana de trabalho para 4 dias úteis, de segunda até quinta-feira. A população tem buscado fazer a sua parte. Nos últimos dias, cresceu o número de moradores que têm estocado carvão ou instalado painéis solares para manter o abastecimento. Sob embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa um dos momentos mais complicados da história. A prisão do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a interferência norte-americana no governo em Caracas fez com que a entrada de combustível no país diminuísse drasticamente. Há duas semanas, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva ameaçando punir países que vendessem petróleo a Cuba. O México, um dos principais fornecedores, tenta negociar com Washington uma maneira de abastecer a ilha sem sofrer represálias. No último domingo, dois navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária foram enviados. No cenário internacional, a Rússia também se manifestou e acusou a Casa Branca de aplicar medidas sufocantes. Nem mesmo o turismo deixou de sofrer em Cuba. A empresa aérea Air Canada anunciou a suspensão dos voos ao país e deve enviar aviões vazios para buscar cerca de 3 mil passageiros que aguardam as viagens de volta. Já outras companhias estrangeiras, como Air France, Iberia e Air Europa, optaram por uma solução temporária, a de realizar escalas em outros países caribenhos para o reabastecimento das aeronaves.
Durante visita à Eslováquia, Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que o governo norte-americano não quer que a Europa seja dependente do país. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, tem mais informações.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentou conter nesta semana o aumento da ansiedade europeia sobre o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas deixou um recado claro. A aliança continua, só que com novas regras políticas. Em Bratislava, Rubio foi questionado por uma jornalista eslovaca sobre os rumores envolvendo a retirada de tropas americanas da Europa, mudanças na estrutura de comando e até a possibilidade de a OTAN estar morta. A resposta foi direta: não deixamos a NATO. O chefe da diplomacia americana afirmou que Washington mantém milhares e milhares de militares destacados em missões ligadas à aliança e tratou movimentações de contingentes como parte da rotina. Apesar da reafirmação formal, o ponto central da fala de Marco Rubio veio na sequência e indica uma mudança mais profunda no vínculo transatlântico. O secretário disse que os Estados Unidos não se sentem ameaçados por uma Europa com mais influência ou capacidade militar dentro da OTAN. Segundo Marco Rubio, os Estados Unidos não acham ruim a influência ou a capacidade europeia. Em seguida, ele explicou a nova linha política. Não queremos que a Europa seja dependente. Não estamos pedindo que a Europa seja um vassalo dos Estados Unidos. Essa frase, segundo os analistas, resume o que os europeus têm descrito como uma alteração no contrato psicológico da OTAN. Por décadas, a segurança do continente se sustentou na percepção de que, em última instância, os Estados Unidos estariam presentes para garantir dissuasão. Independente do custo, agora o governo Trump sinaliza que o tratado será mantido, mas que a proteção americana não será mais vista como automática. A cobrança por aumento de gastos militares europeus, tema recorrente desde governos anteriores, voltou com intensidade maior, menos como recomendação, mas como condição política para o funcionamento normal da aliança. Rubio ainda tentou rejeitar a ideia de que a posição americana represente uma ameaça ou até mesmo uma chantagem. Ele disse que quanto mais fortes forem os membros europeus, mais forte será a OTAN. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Jornal da Manhã, são 5h57.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Informação, tradição, opinião, política e economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta às 18h, na Jovem Pan News. Jovem Pan News. Jornalismo independente. Jovem Pan.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Estamos entrando já na segunda hora do Jornal da Manhã, edição desta terça, 17 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. O desfile da Academia Herói, que homenageou o presidente Lula no samba enredo, gerou fortes críticas por parte da oposição. Partidos e parlamentares, inclusive, entrarão com ações na justiça e acusam a escola de fazer propaganda eleitoral antecipada. Quem conta pra gente melhor essa história é a Janaína Camelo.
Integrantes de partido de direita, líderes da oposição, prometem acionar a justiça contra o que chamaram de propaganda eleitoral antecipada no desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói, que desfilou neste domingo com o samba enredo em homenagem ao presidente Lula. Dizem também que a escola cometeu discriminação religiosa. O PL, por exemplo, em nota, escreveu o seguinte, que o desfile da escola materializou uma série de ilícitos eleitorais que merecem responsabilização pela justiça eleitoral. Diz também que, em vez de narrar uma história pessoal de Lula, a escola patrocinada com dinheiro público promoveu o verdadeiro discurso político de exaltação da imagem do pré-candidato Lula e de inaceitação ataque à imagem de Jair Bolsonaro. Houve, claro, desvio de finalidade e com inequívoca conotação eleitoral. Em nota pública, a liderança da oposição lá no Senado também se manifestou. Numa nota assinada pelo senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição, ele escreveu que adotaremos todas as medidas judiciais cabíveis com a provocação da justiça eleitoral para que se apure eventual abuso de poder político e uso indevido de estruturas que deveriam servir a todos os brasileiros. Quem também se manifestou foi o Partido Novo, que inclusive é o partido que apresentou uma das liminares no TSE, que foi julgada nessa semana, contra essa escola de samba, contra o samba enredo, dizendo que era propaganda eleitoral. O TSE decidiu liberar o desfile da escola, dizendo que proibir seria uma censura prévia, mas deixou um alerta para uma eventual punição no futuro. Quem também se manifestou foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Disse que nesse desfile houve ataques pessoais a Jair Bolsonaro, disse que também vai acionar a justiça. Vamos ouvir.
Quem é de direita ficou indignado com o show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República, nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira, sendo tratado como um herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva?
Lula assistiu ao desfile do camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes. A todo momento ele esteve ali no camarote, exceto durante um momento específico que ele desceu até a avenida para cumprimentar o Abre Alas, porta-bandeira e também para cumprimentar outros integrantes da diretoria da escola de samba. A notícia também ficou por conta da decisão da primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar. Ela seria o destaque da escola, iria desfilar no último carro alegórico. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. Em nota publicada hoje, disse o seguinte, que ela tomou essa decisão para evitar perseguição ao presidente Lula, uma decisão tomada mesmo havendo segurança jurídica, escreveu a primeira-dama. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Michel Temer, que também foi satirizado durante o desfile. Em nota, o ex-presidente disse que sátira política é parte da tradição do carnaval, mas que o problema é quando adotam o que ele chamou de ilusionismo na esplanada, e disse que o governo Lula significa uma volta ao passado. É com vocês no estúdio.
A gente vai detalhar melhor aqui esse pronunciamento do ex-presidente Michel Temer em relação a essa sátira promovida lá no sambódromo do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Matheus Dias.
O desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, que teve como enredo uma homenagem ao presidente Lula, ainda gera bastante debates, não só sobre críticas à oposição, mas até posicionamentos de ex-presidentes. No caso, Michel Temer. Ele que foi tido como objeto de mensagem ali em um certo momento do desfile, já que em um dos carros alegóricos, uma imagem figurativa de Michel Temer retirando a faixa presidencial da ex-presidente Dilma Rousseff, tida como uma tentativa de golpe. Foi assim como foi retratada artisticamente. Temer se posicionou, disse que basicamente faz parte do jogo. Ele citou nas aspas: não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo de carnaval. A sátira política é parte da tradição. E como defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, não julgo as escolhas feitas como tema na avenida. Ele ainda citou uma outra escola de samba, essa em 2018, chamada Paraíso do Tuiuti, que também fez uma retratação ali ao ex-presidente, na época o comparando com um vampiro. Essa imagem, inclusive, virou bastante nas redes sociais, e Temer disse que se não comentou o assunto naquela época, não comentaria agora. Mas disse, mesmo assim, mesmo defendendo a liberdade de expressão e dizendo não se sentir atacado com certas homenagens, mesmo que tendenciosas, mas criticou a forma como esse enredo da Escola de Samba de Carnaval fazia uma homenagem ao presidente Lula de forma certamente não legal no momento das vésperas da eleição. Temer disse que essa mensagem, essas propagandas, são causadas por conta do que ele destacou como um ilusionismo na esplanada. O presidente Temer quis dizer que as propagandas de aliados e apoiadores são feitas por conta de uma falsa mensagem vendida pelo governo atual.
Bem, 6:07, é hora da gente ouvir aqui o Henrique Krieger, que vai comentar os principais temas com a gente aqui no Jornal da Manhã, primeira edição. O Krieger, continua dando o que falar esse enredo em homenagem ao presidente Lula e a sua apresentação no sambódromo no fim de semana. tanto políticos aliados do governo quanto os oposicionistas têm se manifestado. Ou seja, ninguém ficou indiferente nessa história toda. Isso pode gerar uma possibilidade aí de investigação sobre campanha antecipada ou você entende que esse é um problema da escola, não necessariamente do governo? Bom dia para você e bem-vindo, Krigner.
Bom dia, Nonato. Bom dia, Nonato. Bom dia também à nossa audiência. Olha, realmente é uma questão que precisa ser melhor investigada, até porque existe o uso de dinheiro público, como todas as escolas acabam recebendo também, mas justamente para produzir uma narrativa de apoio e exaltação da figura do presidente em ano eleitoral. E aí tem alguns elementos, Nonato, que deixam a questão ainda mais delicada, né? Que é o fato, por exemplo, da escola ter feito um collab nas redes sociais com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, no perfil oficial do PT no Instagram e também no YouTube, essa enaltação, né, ali com o símbolo do PT, o 13, que apareceu por diversas vezes, a questão aí toda do presidente Lula, saiu ali no perfil oficial numa colaboração dos dois partidos. Você também tem artistas que participaram dizendo, olha, o presidente Lula pediu que fosse fulano de tal representando ele, a primeira-dama também pediu que fosse... Ou seja, tem uma participação muito intencional. Não me parece ser equivalente a, por exemplo, uma manifestação artística espontânea por parte da sociedade civil, que seria, não seria nenhuma irregularidade eleitoral. Agora, esses outros indícios mostram que foi uma questão de muito caso pensado. E aí a justiça precisa valer para todos.
O Krigner, e aí é mais um fato que é criado, né? A gente tem aí o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional com muitas pautas sendo avaliadas, né? E tem eleição também, claro. Mas é mais um tema que a gente vai observar um crescimento nos próximos dias. Você entende que isso vai render ainda aqui na pauta jornalística?
Vai render, Nonato, vai render porque a oposição quer que isso seja esclarecido, já alguns falam aí da inelegibilidade, eu pessoalmente acho muito difícil que chegue a este ponto, no máximo no ponto de punição na questão de multa ou alguma coisa do tipo, e os governistas também vão querer bater nisso, dizendo que, na verdade, é uma liberdade de expressão e que o presidente Lula é uma figura nacional aí que precisa ser homenageada. Então, vão ficar esses dois discursos até que a justiça tome uma decisão. Por isso que, nesse momento, a gente sente falta um pouco dessa celeridade, né? A justiça eleitoral, recebendo as denúncias que estão chegando por parte dos partidos, precisa ter um posicionamento célere, realmente rápido para investigação, até para matar qualquer tipo de assunto ou equívoco de acordo com a lei. Mas aí precisa ter realmente imparcialidade e garantia da aplicação da lei, Nonato.
Henrique Krigner, volta daqui a pouco com outros comentários para você aqui no Jornal da Manhã. A Escola de Samba Grande Família é a campeã do Carnaval 2026 em Manaus. O repórter Ismael Oliveira conta como foi a festa, chamada também de Carnaval na Floresta.
Entre os dias 12, 13 e 14 de fevereiro, a capital amazonense viveu três noites de celebração cultural e identidade com o Carnaval de Manaus 2026. Do grupo de acesso B, passando pelo grupo de acesso A, até o grupo especial, o sambódromo virou palco de cores, ritmos, histórias e da força das comunidades, que fazem do Carnaval uma das maiores manifestações culturais da Amazônia. As escolas levaram à avenida enredos que exaltaram a floresta, a ancestralidade, a força feminina, a cultura popular e as tradições amazônicas, transformando o espetáculo em um retrato da diversidade cultural. Além do espetáculo na avenida, uma decisão importante marcou o carnaval deste ano. A campeã Dragões do Império e a vice-campeã Tradição Leste do grupo de acesso A vão garantir vaga no grupo especial em 2027, ampliando a elite do carnaval e fortalecendo ainda mais o crescimento das escolas e da competição. Segundo o secretário de Cultura Caio André, o Carnaval de Manaus 2026 reforça a força da cultura amazônica e fortalece a tradição do samba na capital.
A gente espera que o carnaval continue nessa evolução, esse resgate que se iniciou desde o ano passado, a presença de público, com um nível altíssimo que as escolas apresentaram. Espero um carnaval de união, que as escolas entendam que a gente precisa estar sempre unido para construir um carnaval. E o povo amazonense já mostrou que ama
Após três noites de espetáculo, o Carnaval de Manaus chega ao seu fim. Com a apuração desta segunda-feira, a escola de samba que leva o primeiro lugar deste ano de 2026 é a Escola de Samba Grande Família. Com o tema que trouxe para a avenida o galo faceiro chamado de São João, a escola trouxe a cultura nordestina para a Amazônia. E este ano, a escola comemora mais uma vez a sua vitória.
Eu estou muito feliz. Em nome da comunidade, muito obrigado cada integrante que esteve presente na nossa quadra, que participou do nosso desfile.
O Carnaval de Manaus 2026 se consolida como um símbolo de identidade, resistência cultural e celebração da Amazônia, reafirmando o samba como expressão viva da história, da diversidade e da força do povo amazonense.
A gente falava há pouco aqui com o Kriegner sobre a retomada, né, dos trabalhos no Congresso pós-Carnaval e os temas importantes que deverão ser acompanhados, pois o debate sobre o fim da escala 6x1 deve ser uma das prioridades do Congresso logo após os festejos de Carnaval. O Matheus Dias tem os detalhes para a gente.
Com o Carnaval, a discussão do fim da escala 6x1 deve esfriar um pouco, mas a promessa é de avançar com o debate na CCJ da Câmara, já na retomada dos trabalhos do Congresso. O relator na comissão ainda não foi definido. Defensores esperam que um parlamentar de centro assuma a função para tentar reduzir a resistência à mudança, que preocupa grande parte do setor empresarial. São dois textos que serão analisados de forma conjunta. A proposta da deputada do PSOL prevê 36 horas semanais, numa escala de 4 dias trabalhados para 3 de descanso. O projeto de Reginaldo Lopes, do PT, também determina 36 horas semanais, mas impõe que as regras sejam aplicadas ao longo de 10 anos. Uma ideia que vem agradando e pode facilitar a aprovação. O Partido Liberal ainda não decidiu se vai votar a favor ou contra o projeto. Entretanto, alguns nomes já se posicionaram. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, não concorda com a pauta.
Na prática, é mais um projeto que não cria riqueza, pior que isso, distribui prejuízo para tudo quanto é lado. Vamos falar de uma forma bem simples aqui, do jeito que o povão entende, né? Quem paga a conta no Brasil não é o governo. Quem paga a conta aqui é o empresário, é o comerciante, é o empreendedor pequeno, é aquele que abre a porta às 6 da manhã e fecha às 8 da noite, e o consumidor. Somos nós que pagamos impostos nesse país, gente. Governo nenhum paga imposto, coisíssima nenhuma. Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego.
Ao lado da base governista, a opinião é quase unânime, a favor do Planalto. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende que a fadiga impede a produtividade.
Acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. O nosso tempo é nosso tempo. E é fundamental que nós possamos todos os dias lembrar que há vida além do trabalho. E digo isso porque as lutas históricas da classe trabalhadora, tanto a luta das mulheres que deu origem a 8 de março, quanto a luta dos operários de Chicago que deu origem ao 1º de maio, foram lutas para a diminuição da jornada de trabalho.
A deputada federal Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que a luta é não só pela escala 5x2, mas também para tentar reduzir a carga horária semanal, de 44 horas para 40 horas.
E é contra a jornada 6x1 que sobrecarrega, adoece e retira direitos. Além disso, a nossa luta visa também reduzir a carga horária das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que vai representar mais descanso, estudo, cuidado com a família e com a saúde. Trabalhar não pode significar exaustão.
Se, assim como outras pautas recentes, a polarização imperar no Congresso, quem realmente vai definir a votação e se a pauta vai ou não para frente, acabam sendo os deputados que não estejam necessariamente alinhados com o PT ou o PL. No caso do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri é contra o projeto atual, da forma em que está desenhado.
Não existe solução fácil, não existe solução mágica. A gente já teve uma experiência com o mesmo discurso populista, com o mesmo discurso demagógico, na época da PEC das domésticas, que dizia que ia garantir uma jornada de trabalho mais suave e salários maiores. E na prática o que aconteceu é que a maior parte delas foi para a informalidade, recebendo menos e trabalhando mais. Então, não existe PEC, não existe lei que vá fazer com que a jornada de trabalho na prática vá diminuir.
O deputado Kim Kataguiri ainda diz acreditar que esse cenário deve se estender até outubro, ser aprovado às vésperas da eleição, mas ser barrado posteriormente no Senado, como pauta tendo servido apenas, segundo o deputado, para palanque eleitoral, tanto no governo de São Paulo quanto no cenário nacional.
Segundo Gumota, presidente da casa, o projeto deve ser votado em maio desse ano.
Henrique Krigner está de volta aqui comentando esse assunto para a gente. Ô Krigner, pessoalmente você é a favor ou contrário a essa possibilidade de uma escala 6x1? Aliás, o fim da 6x1?
Eu sou o contrário, Nonato, a ter uma lei na maneira como está, que permita, que na verdade limite essa negociação entre empregador e empregado, justamente o trabalhador, né? Porque justamente esse projeto, ele apresenta um teto. Se o cidadão quiser, por um período da vida, num determinado contrato de trabalho, do que essa escala 5-2 que está sendo proposta, ele não vai ter essa possibilidade. Então, pessoalmente, eu acredito que não é dever do Estado limitar a força produtiva do cidadão. Ao mesmo tempo, perdão, o Estado não pode ter, desfacelar ali os direitos humanos por questão do trabalho também. Então, na minha opinião, esse projeto é um problema. A discussão é saudável, mas esse projeto é um problema na maneira como foi desenhada, porque ele limita a força de trabalho do Brasil e ele também vai fazer com que muita gente recorra à informalidade. Aquele cara que quer fazer um dinheiro mais rápido, precisa pagar uma conta específica, está juntando um dinheiro para alguma coisa, ele vai acabar pegando um trabalho por fora, que é aquilo que o Brasil tem trabalhado para eliminar, que é o trabalho informal, que realmente não apresenta garantias e muitas vezes acontece fora aí do que a gente considera as condições saudáveis de exercício do trabalho, né?
Pois é, e a discussão entre defensores e aqueles que não são defensores é a questão da economia também, né? Folha de São Paulo hoje está destacando um estudo da FGV indicando que a redução da jornada pode impactar, diminuir o PIB em até 6%. Já as centrais sindicais entendem que, num primeiro momento, isso pode ocorrer, mas depois isso será compensado pelo consumo ou pelas atividades geradas por essa folga que o trabalhador teria a mais. Vai ser difícil encontrar um consenso nessa discussão também no Congresso, não, Krigner?
Vai ser difícil, especialmente, Nonato, porque os deputados não estão, quando você escuta os discursos, você percebe que eles não estão considerando os dados, como você trouxe aqui agora, os estudos, a perspectiva econômica. Eles estão considerando a narrativa. E, de fato, é muito difícil dizer para a população que a escala 6x1 não é, ou que a escala, na verdade, o fim da escala 6x1 não é uma coisa positiva, porque o trabalhador que não está entendendo o contexto, ele está pensando só ali na escala dele, né? Na agenda dele, ele também vai olhar para aquilo e dizer, peraí, mas isso aqui é muito bom, por que que o deputado XYZ é contrário? Eles querem me escravizar aqui dentro, né? Então é muito difícil se colocar contra a opinião pública, mas os números indicam, tem o estudo da Firjan, tem outros estudos aparecendo aí, dizendo que o impacto vai ser negativo. E aí vem aqueles, não, mas a gente dá um jeito. Sim, para tudo se dá um jeito na economia. A economia se recupera, a gente vê, tem países que passam por desastres naturais e vai ter uma recuperação econômica. Mas a pergunta é, a que custo? E se vivermos sempre de recuperação econômica, ficar cobrindo os erros que a política traz para a economia, nunca nós vamos conseguir prosperar de verdade e desenvolver a economia do Brasil. Então essa é uma pauta muito delicada que, infelizmente, lá dentro do Congresso não está sendo considerada da maneira técnica que deveria ser e não política.
Jornal da Manhã, agora são 6 horas e 22 minutos.
Olha o desfile de oferta aí!
Geladeira Electrolux Branca, 400 litros, duplex, Frosty com turbo freezer, nas lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês, super fácil no carnezinho. Air Fryer Britânia Oven, forno e fritadeira, 11 litros, nas lojas 100, só R$ 498 à vista, ou 12 de R$ 48,10 por mês. Aproveite!
Hoje é 100.
tenha. A Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você, onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7 mil, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sua aposentadoria não vai ser suficiente para manter seu padrão de vida. Vai ter que apertar o cinto, cortar gastos, viver com menos. E depois de trabalhar a vida inteira, isso não é justo. Você precisa de uma renda que complemente sua aposentadoria. Eu sou Alan Gani e no meu curso vou ensinar você a construir uma carteira de ações que paga dividendos todo mês, gerando renda passiva que complementa sua aposentadoria. Você vai aprender a escolher empresas sólidas que distribuem lucros de forma consistente, ano após ano, do zero e sem depender de assessor. Acesse newcurso.com.br agora e comece a construir uma aposentadoria confortável, digna e segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Em Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo, a Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 27 minutos. Subiu para 8 o número de mortos em um acidente de ônibus em Marília, no interior de São Paulo. 43 pessoas ficaram feridas. O coletivo saiu do Maranhão e levava trabalhadores rurais para Santa Catarina. É assunto aqui da repórter Laila Fiore.
Esse ônibus transportava trabalhadores rurais vindos de São Luís, no Maranhão, com destino a Santa Catarina, onde eles efetuariam a colheita de maçãs. O ônibus, então, passando aqui por esse trecho, infelizmente, registrou esse acidente. E quem fala com a gente sobre o ocorrido, detalhes do ocorrido, é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Bruno Bernardo.
A empresa, ela possui autorização para operar linhas regulares nos estados do Norte e Nordeste, mas para fretamento, para viagens interestaduais, ele não tinha autorização. O ônibus, ele tem no eixo traseiro dois pares de pneus, né, de cada lado, duas rodas. E uma delas já havia estourado horas atrás, a gente não sabe dizer onde nem como. E aqui no local do acidente, quilômetro 266, a passar por